Bem, boa tarde, Oswaldo. Prazer enorme falar com você, com os amigos ouvintes da Cabiúna, né, de Bandeirantes e Região. Também cumprimentar meu amigo Serginho, né, que está aí para variar, sapeando aí na Cabiúna. E, ao mesmo tempo, claro, transmitir um abraço fraterno a todos os meus amigos e amigas de Bandeirantes e Região. Né? Acho que nós estamos mesmo num dia e hora propícia de começar a fazer um balanço de 2021, na medida que nós tivemos um ano que quase que parece interminável, né? Se você olhar tudo que nós passamos desde janeiro do ano passado até esse dezembro, a gente vai ver que foi talvez um dos anos mais desafiadores do nosso país, né? Ou seja, a começar por essa terrível tragédia humanitária que foi a pandemia, né? Ou seja, onde nós vivenciamos momentos muito difíceis, né, de todas as pessoas que se adoeceram, dos que à nossa volta adoeceram, de outros tantos que faleceram, né, as famílias que perderam entes queridos. Ou seja, indiscutivelmente, o balanço de 2021, ele sempre vai ser um balanço muito negativo, por conta do que tudo de ruim, né, nós passamos em termos dessa crise sanitária, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. Enfim, falar de 2021 sem pensar nisso, obviamente não estaríamos sendo realistas. Né? Por outro lado, assim, eu entendo que a economia nossa ela está deixando muito a desejar, a política econômica de uma maneira geral está no rumo errado, né? Ou seja, o governo federal tem que mudar a política econômica, por conta que, senão, quem está pagando a conta são justamente os trabalhadores, né? Os comerciantes. Ou seja, tem setores da economia que estão pagando um preço alto pelo desgoverno em termos de economia. Né? Quando que a gente imaginava que a gente ia ter uma inflação com dois dígitos de novo? Então, acho que está na hora de corrigir esse rumo urgente da economia para o Brasil em 2022 retomar o processo de crescimento da economia, de redução da inflação. Não é? Acho que essa que é a esperança maior que eu, pelo menos, tenho em termos de 2022. A crise sanitária, ou seja, que nós vivemos, ela agora com o processo de vacinação em massa, ele está bem mais administrado, ou seja, a situação hoje é muito mais tranquila. Claro que ainda causa preocupação em todos nós, né? Nós vamos ver a repercussão desse certo relaxamento de todos aí no Natal, Ano Novo, enfim. Nós vamos ver daqui uns 15, 20 dias, nós vamos ver os resultados. Espero que obviamente a vacina consiga de fato segurar, né, as aglomerações e os convívios, que há muito tempo o povo esperava para poder estar juntos. Né? Enfim, eu acho que assim, nós temos um ano que foi mesmo desafiador. E, claro, no plano estadual nós tivemos, né, um ano bom, vou dizer dessa forma, sim, porque acho que nós conseguimos fazer com que o governo do estado funcionasse bem. Os prefeitos novos que assumiram todos eles já com bons projetos em andamento, com uma boa articulação com deputados que integram a base de apoio ao governo. Tudo isso acabou sendo positivo no aspecto que envolve a relação do estado com os municípios. Né? Bandeirantes mesmo é um bom exemplo, com quem a gente tem uma boa parceria, que todos sabem, não apoiei o atual prefeito, mas desde o primeiro momento nós nos colocamos à disposição. Nós temos tido aí o deputado Evandro Araújo também, que tem trabalhado muito pelo município. Ou seja, na verdade, nós estamos numa fase também que de boas conquistas. A Santa Casa de Bandeirantes, com a gestão competente do Gabriel do Vale. Né? Agora mesmo, recentemente, nós tivemos aí a liberação de um projeto de Bandeirantes, que é uma empresa nova, né? Que o Léo, da Nutritop, já estava há tempo trabalhando, e nós trabalhamos junto ao governo do estado, foi um empenho grande, e o governador assinou a liberação para incluir no Paraná Competitivo uma nova empresa, a TOPS, A Topsy já tá montada, a parte física, as instalações industriais, e ela vai gerar mais 300 empregos em Bandeirantes. Então, para Bandeirantes, essa liberação foi muito importante, né? Eu, inclusive, sou muito grato ao governador, mas é uma política importante que a gente tem no Estado, e o Léo e a equipe, né, vinham trabalhando bastante nisso também, e felizmente nós também atuamos nesse processo todo. E olha, eu acho que a questão que envolve gerar emprego, renda, é indiscutivelmente um dos maiores desafios que nós temos nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, para Bandeirantes, indiscutivelmente, é uma ótima notícia, né? Como é também, obviamente, visível, né, a esse empreendimento do Morro dos Anjos, que está sendo tocado lá pelos irmãos Rodrigo e Patrick Ferro, que também é tão importante para Bandeirantes, gera emprego, vai gerar atividade econômica. Tudo isso é extremamente positivo, né? Aliado, é claro, aos recursos que já estão liberados, 10 milhões para a construção do nosso parque industrial, que particularmente é meu sonho, né, ver esse parque industrial montado em Bandeirantes, porque isso indiscutivelmente é um grande diferencial para o crescimento da cidade. Eu acho assim, Oswaldo, que o balanço de 2021 é um balanço positivo nos aspectos que envolvem a vida de Bandeirantes do Paraná, e muito negativo na relação com o governo federal, né? Do governo federal a gente só está pagando imposto e não estamos recebendo nada em troca, né? A verdade é essa, todo mundo sabe que eu sou muito crítico mesmo com o DMC. Eu acho que política é para dar resultado, né? E quando o resultado não aparece, a gente tem que criticar, né? Então, eu entendo que a gente podia ter um governo federal com um olhar melhor, né, para Bandeirantes e para o Paraná, de uma maneira geral, né? Infelizmente, nós não estamos recebendo quase nada do governo federal, né? Na verdade, tivemos que ter uma luta, inclusive, para não nos cobrar, inclusive, aquela taxa de outorga que eles queriam cobrar para o novo pedágio, né? Acabamos tendo que ter uma briga dura para derrotar o governo federal nessa parada aí. Graças a Deus, conseguimos, com a união da Assembleia Legislativa, do setor produtivo, da sociedade civil organizada e, claro, do governo do Estado, do governador do Estado especialmente, que também teve uma postura, teve atitude e disse não ao governo federal. Então, do governo federal a gente tem tido, de fato, uma visão crítica por conta disso que a gente está enfrentando aí, né, nesse período todo.
Deputado, agora para 2022, dentro daquilo que foi colocado para o orçamento do Estado, as demandas do município, da nossa região, como é que ficaram?
Bom, na verdade nós temos recursos que estão definidos do orçamento de 2021-22 dentro do programa, né, o Paraná Mais Cidades, e nós temos quase 2 milhões de reais de recursos já definidos, além dos 10 milhões de reais que estão liberados desde o final de 2019 para poder fazer toda a infraestrutura do parque industrial. E também um dos programas de pavimentação urbana. Nós também tivemos a liberação dos recursos, né, da construção daquela estrada rural para as Três Águas, né, que ainda está dentro desse, vai ser executado no orçamento 2022, além de outros recursos que vão estar sendo liberados. Então, nós temos um bom número, um bom volume. Nós também estamos trabalhando, eu particularmente estou trabalhando com o nosso CEP, para novos cursos técnicos profissionalizantes em Bandeirantes. Também estamos trabalhando nessa perspectiva. Ou seja, na verdade, assim, eu estou confiante que nós vamos ter bons resultados aí para o ano que vem em Bandeirantes, né?
É porque, na verdade, também a gente não consegue ficar vendendo ilusão, né, deputado? A verdade é essa, que vender ilusão não adianta nada, né? E a gente tem que colocar não. Aquilo que é o verdadeiro, o que vai vir mesmo, e aquilo que é realidade, né?
Exatamente, é o que você sabe que é o que eu sempre fiz na minha vida, né? A gente tem que fazer política com P maiúsculo e com o pé no chão, né? Então, assim, a gente sabe que o dia a dia da administração pública, da prefeitura, ela precisa muito do apoio do governo do Estado. E esse apoio, ele é sempre articulado, não é? Além, claro, do trato direto que o prefeito deve ter com o governador, é sempre muito bem articulado pelos deputados. O prefeito Jaelso escolheu como deputado um deputado que eu prezo muito, que é o Evandro Araújo. E com o Evandro eu tenho trabalhado nos projetos do município, além daqueles que eu tenho trabalhado como individualmente mesmo, dentro das minhas emendas parlamentares, com os vereadores que integram e vereadoras que integram o nosso grupo, né, os nossos parceiros. Nós temos as emendas, temos também, inclusive, aquele projeto da clínica de fisioterapia, né, que nós estamos trabalhando com a vereadora Sônia, mas todos eles, todos os vereadores estão trabalhando com projetos muito pontuais, mas todos eles articulados com a Prefeitura de Bandeirantes. O que a mim me parece muito importante é justamente ter esse clima de entendimento, essa parceria. Eu sou muito favorável que a gente tenha bom diálogo e tenha bom resultado naquilo que a gente faz. E eu tenho gostado de trabalhar com o prefeito Jaelson. Ele é uma pessoa muito com o pé no chão, muito responsável. Agora mesmo nós estamos tratando juntos daquela questão que envolve o TAC, né, dos professores da UEP, ainda há um grupo remanescente de 13 profissionais que tem um prazo, mas nós reabrimos essa discussão recentemente, agora no mês de dezembro até, para poder prorrogar o prazo. Ou seja, são questões assim bem pontuais e com um trabalho em comum acordo. Então eu estou confiante que a gente vai conseguir avançar muito em 2022 ainda, com novos programas e novas ações. Nós temos as obras importantes que foram trabalhadas, e aí com a participação muito forte do deputado federal e secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, que são aquelas obras de acesso, né, além da passarela, as obras de acesso ao santuário. São obras muito importantes que o Estado do Paraná vai realizar. E é um grande investimento que vai dar infraestrutura necessária e adequada para o acesso ao santuário, porque até o fluxo de pessoas é muito grande, né? Então, eu acho assim, esses investimentos que estão acontecendo, novos, e somado a esses outros investimentos, faz com que Bandeirantes possa, de fato, tá vivendo, na minha avaliação, né, um momento bom. Acho que, claro, com muitas dificuldades, né? Não adianta a gente dourar a pílula, a gente sabe que o comércio tem sofrido muito, né? A questão que envolve o emprego ainda é desafiador, mas eu diria assim, né, hoje, por exemplo, claro, os agricultores estão aflitos com a questão dessa crise hídrica nossa, que vem, vai, e ainda bem essa noite choveu aí 20 milímetros, dá um alíviozinho para todo mundo, mas a gente sabe que está todo mundo preocupado, né, quem vive da agricultura, com o regime de chuvas que a gente tem tido. Agora, a gente sabe, ou a gente protege e preserva o meio ambiente, ou de fato cada vez vai mais piorar, de fato, né, o problema da crise hídrica que nós estamos vivendo. Porque se você olhar numa perspectiva de 30 anos, né, a cada 10 anos está reduzindo em torno de 30% o volume de chuvas na nossa região. É uma redução muito significativa. Eu tenho lido algumas estatísticas de estações pluviométricas e, de fato, é muito preocupante tudo isso. Isso, claro, para quem ainda é teimoso, né, isso tem tudo a ver com o desmatamento da floresta amazônica, né, porque a floresta amazônica, além de ser o pulmão do mundo, é ela que fornece o regime de chuvas que nós temos, por causa dos rios aéreos, né, essas formações que vêm, né, num nível superior, e pega os ventos dos andinos, que daí faz chover na nossa região, no norte da Argentina, onde não tem esse regime dos rios aéreos, é deserto, né, inclusive o Nordeste brasileiro. Então, assim, são questões do ecossistema que tem que ser preservado, preservar o meio ambiente. O agricultor sabe melhor do que ninguém o que é preservar o meio ambiente. Porque preservar o meio ambiente é garantir o regime de chuva, garantir água, né? Agora mesmo os municípios da nossa região, vários municípios estão vivendo uma crise complicadíssima. Ainda há pouco, agora pelo menos estava tratando do problema de Quatiguá e Santo Antônio da Platina, com problema de falta d'água, de rodízio, secando os mananciais. Ou seja, nós temos que ter outras soluções. Daqui a pouco, ou vai ter que se buscar água no Rio das Cinzas, no caso de Santo Antônio da Platina. Ou seja, são situações muito complexas, né, e que envolve, de fato, a recuperação das nossas minas, de toda a nossa região. Né? Nós temos que... Nossas minas estão secando, nós precisamos é tratar isso bem, né, essa questão ambiental. Não é fácil, não.
Bom, deputado, e a expectativa é, lógico, do Paraná, né, cada vez mais, esse ano foi um ano vindouro para o Estado, e a perspectiva do ano que vem, apesar de ser um ano de eleição, aquela coisa toda, onde diz que o ano de eleição fica tudo parado, mas mesmo assim, a boa perspectiva para o nosso Estado, né?
Olha, eu estou muito confiante que sim, porque nós estamos no caminho certo, né? O Estado, esse ano, com todas as dificuldades, foi um Estado que vai ter um saldo positivo de geração de empregos. Ainda tem que esperar o mês de dezembro e fazer os ajustes no CAGED para saber exatamente quanto que é o número de novos empregos com carteira assinada. Mas, indiscutivelmente, o balanço é favorável, positivo. E o governo tem feito um esforço enorme. Vamos ser realistas aqui, né? O governo do Paraná tem trabalhado numa perfeita sintonia com a Assembleia Legislativa, tem trabalhado com boas políticas públicas, né, área da agricultura, de infraestrutura, que nós estamos trabalhando bastante também na região. Tudo isso, obviamente, faz uma enorme diferença na área da geração de empregos, com os diversos programas que o governo tem hoje, como esse que eu falei no começo da minha fala aqui, desse investimento novo que está sendo feito pela Nutritop, o apoio do governo do Estado, da TOPS. Então, serão 300 novos empregos criados graças a uma boa do governo do Estado com o setor empresarial. Tudo isso vai fazendo diferença na vida das pessoas, né? Que é a questão que, a mim me parece, fundamental para que a gente, de fato, tenha soluções. Cada município, cada região tem seus desafios próprios, né? E a gente sabe que Bandeirantes é uma cidade que eu sempre dou como exemplo, porque se tem uma cidade que consegue se reelaborar, que tem um povo diferenciado, é Bandeirantes. Já passou por diversas crises, diversos ciclos, e o povo sempre consegue dar um jeitinho e ir tocando a vida. Então, Bandeirantes é uma cidade que tem prosperado graças a essa diversificação até cultural, né, da cidade, mas eu diria assim, um espírito de bandeirante mesmo, desafio de ser empreendedor. Acho que o bandeirantês tem essa característica, essa marca, e isso sempre tem dado um grande resultado.
Bom, deputado, a gente quer agradecer a sua parceria, a sua participação conosco durante todo esse ano, que saia no ano que vem possamos novamente estar juntos para levarmos aí, como ao longo dos anos, ao longo da história, né, levar o trabalho do deputado aqui à nossa cidade, à nossa região, né, visto que o trabalho é importante. Quando se trabalha, se colhe os louros, os frutos, né? Porque quando a gente só, né, fica naquela de enrolação, não sai nada. E, na verdade, o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, ainda que o deputado tinha cabelo, vamos dizer bem a verdade, mas tinha cabelo, Romanelli, quando começou em 80 e alguma coisa, né? Nem vamos falar o tempo, né, Romanelli? Senão já vão chamar a gente de velho, né? Mas a gente...
É verdade isso, né?
É, que o Mário continue essa parceria de todo sempre. É feliz 2022, Natal já foi, mas esperamos que 2022 seja bastante promissor e que possamos estar junto, deputado.
Olha, eu que agradeço, Oswaldo, primeiro pela forma democrática com que a Cabiúna sempre me tratou, abrindo esses microfones, permitindo que a gente possa prestar contas, né, trocar ideias. Eu também, daí eu fico falando na Cabiúna, o pessoal fica me mandando WhatsApp aqui, inclusive. E é interessante porque a gente sabe que é uma parceria bem antiga com o Bandeirantes, mas é uma relação de confiança. O povo bandeirantês me conhece, sabe que eu sou de fazer as coisas, e ao mesmo tempo que eu sempre procuro fazer o bem. E sem olhar quem, é verdade, né? Como diz o ditado. Mas o fato é que a gente sabe que quem mais precisa de governo é o povo trabalhador. É quem precisa de saúde pública de graça, funcionando bem, escola pública de qualidade. E tudo isso a gente tem em Bandeirantes. Por isso que a gente tem que preservar aquilo que a gente tem de importante e, ao mesmo tempo, fazer a cidade prosperar. Acho que isso que é o importante para todos nós. Então, eu só posso desejar um 2022 infinitamente melhor do que foi 2021, né, para que todos possam, de fato, serem felizes. Né? Você que está fazendo planos, né, para 2022, que os seus planos deem certo. A melhor coisa que tem é, final do ano, a gente fazer plano para o ano seguinte. Sempre faço isso e, olha, funciona bem. Porque quem não sabe onde vai, não tem vento que ajuda aí, né? Então a gente tem que, de fato, sempre colocar novos desafios na vida da gente, mas ao mesmo tempo saber que no meu caso específico, como deputado estadual de Bandeirantes, eu tenho a minha responsabilidade de poder prover com recursos, né, as ações que são importantes para melhorar o serviço público de atendimento à nossa população. Essa é minha obrigação e eu tenho que trabalhar cada vez mais para fazer jus à confiança que o povo bandeirantense tem no nosso trabalho. Mas eu agradeço muito, Oswaldo, a você, os amigos, toda aí a equipe da Cabiúna, né, e todos os meus amigos e companheiros de Bandeirantes aqui, que eu não vou citar nenhum nome para não deixar tudo, eu cito um nome, daí não cito outro, fica todo mundo bravo. Então, vocês sabem de que eu estou falando para vocês, um forte e fraterno abraço, um feliz 2022. E a você, povo bandeirantense, tambaracaense, da nossa Santa Mariana, da nossa Santa Amélia, de Andirá, por onde chega aí a Cabiúna, um meu forte abraço aí a todos os amigos e amigas aí. Feliz 2022 a todos e todos.